Esta é uma leitura do livro Os Contos de Fadas, sua poesia e sua interpretação. Duas conferências proferidas por Rudolf Steiner em Berlim, em 26 de dezembro de 1908 e 6 de fevereiro de 1913, na tradução de Christa Glass, publicado pela Editora Antroposófica, e esta é a terceira edição de 2014. E esta é a segunda conferência. Berlim, 26 de dezembro de 1908. Interpretação dos Contos de Fadas. Antes de mais nada, hoje trataremos de uma espécie de princípio para a explicação de contos e lendas. Num sentido mais amplo, esse princípio também pode ser estendido ao mundo dos mitos, o que veremos em poucas palavras. Naturalmente, não me é possível, em uma hora, especificar como abordar as crianças de hoje com a narrativa, ou então com a explicação do conto de fadas, quando a criança já é mais velha. No momento, o que me é mais importante é colocar em evidência aos senhores o que deve viver na alma da pessoa que deseja dar explicações e o que ela deve saber. De antemão, a primeira coisa que temos de constatar, ao querermos contar e também explicar contos de fadas, lendas ou mitos, é que devemos impreterivelmente saber mais, sem dúvida, muito mais do que temos condições de expor. Em segundo lugar, vem a questão de precisarmos ter vontade de buscar na sabedoria antroposófica os meios para dar as explicações, o que não significa devermos inserir nos contos de fadas uma ideia que nos ocorra de momento. O que precisamos é ter vontade de aceitar a sabedoria antroposófica como tal. Devemos, então, baseados em tudo o que aprendemos da cosmovisão antroposófica, tentar permear com isso os contos de fadas, o que nem sempre é imediatamente possível para todos. Porém, mesmo que de início falhemos redondamente, logo teremos descoberto por nós mesmos a interpretação correta. Quando se constrói sob uma base sólida, seguramente o resultado será correto. Mas quando não se constrói sobre uma base sólida, constata-se que algo fantasioso é inserido na interpretação. Portanto, aqui deveremos falar tanto para os que narram quanto para os que ensinam. Para isso, teremos de apresentar exemplos do tipo mais claro possível, do modo a se ver do que se trata. O primeiro conto de fadas com que iremos trabalhar talvez possa ser contado assim. Abre aspas. Certa vez aconteceu. Sim, onde foi? Também se poderá perguntar onde não foi. Pois era uma vez um aprendiz de alfaiate. Ele só tinha um centavo no bolso, mas mesmo assim teve o impulso de sair pelo mundo. Nisto sentiu fome e só pôde comprar com aquele centavo uma sopa de leite. Enquanto o prato estava diante dele, uma porção de moscas foi caindo na sopa, e ao terminar de tomá-lo, o prato estava coberto delas. Logo, ele lhes deu alguns tapas e depois, contando quantas moscas havia matado, viu que eram 100. Então pediu ao estalajadeiro uma tabuleta e escreveu nela. Abre aspas. Este matou 100 de uma só vez. Fecha aspas. E pendurando a tabuleta em si mesmo, seguiu seu caminho. Nisto passou pelo castelo de um rei. O rei estava justamente olhando para baixo e viu um andarilho passando com alguma coisa escrita nas costas. Ele ordenou ao servo que descesse para ver o que estava escrito. O servo foi e, tendo lido, ele matou 100 de uma só vez, contou ao rei. Espera aí, disse o rei, esse andarilho pode ser de grande serventia para mim. E mandou o servo ir buscá-lo. Posso empregar você, disse o rei ao aprendiz de alfaiate. Você quer entrar para o meu serviço? Sim, respondeu o rapaz. Entrarei para o seu serviço, com todo o prazer, se me for paga uma remuneração condizente, que depois lhe direi qual seja. Está bem, disse o rei. Você será bem remunerado se cumprir o que promete. Por isso, primeiro deve comer e beber o quanto quiser. Depois terá de me prestar um serviço de acordo com suas forças. Todos os anos aparece em meu reino um bando de ursos causando terríveis prejuízos. Eles são tão fortes que nenhum homem consegue matá-los. Você com certeza vai conseguir, se é que cumpre o que sua tabuleta promete. Pode deixar que eu consigo, replicou o rapaz. Mas enquanto os ursos não chegam, preciso comer e beber o quanto quiser. Pois o aprendiz de alfaiate pensava consigo mesmo. Abre aspas. Se eu não conseguir vencer os ursos e eles me matarem, pelo menos terei comido e bebido do melhor por algum tempo. Fecha aspas. E por algum tempo aconteceu isso mesmo. Quando chegou a época em que os ursos deveriam reaparecer, ele se arranjou da seguinte maneira. Foi até a cozinha e preparou uma mesa. Deixou o portão bem aberto e sobre a mesa pôs uma porção de coisas que os ursos gostam de comer e de beber. Mel e assim por diante. Em seguida escondeu-se. Os ursos entraram, comeram e beberam até não poder mais, e depois ficaram largados no chão, dormindo. Então ele cortou a cabeça de cada um e assim os liquidou. Quando o rei viu aquilo, perguntou: Mas como você conseguiu? Eu simplesmente os passei a fio de espada, respondeu o rapaz, cortando a cabeça de cada um. O rei, que era muito crédulo, disse: Se você conseguiu, então vai prestar-me um serviço maior ainda. Em nosso reino aparecem todo ano gigantes enormes e fortes. Ninguém consegue matá-los ou enxotá-los. Quem sabe você pode fazer isso? Está bem. Eu faço, disse o alfaiate. Mas só se depois você me der sua filha em casamento. O rei achava tão importante livrar-se dos gigantes que prometeu o que o alfaiate pediu. E este, mais uma vez, usufruiu do bom e do melhor. Quando chegou a época em que os gigantes deviam reaparecer, ele foi ao seu encontro, levando uma porção de coisas que eles gostam de comer e beber. Além disso, ainda pegou um pedacinho de queijo e uma cotovia. Tendo chegado com tudo aquilo junto dos gigantes, eles disseram: Estamos aqui de novo para lutar com o mais forte. Até hoje, ninguém nos venceu. Bem, replicou o rapaz, Então eu vou lutar com vocês. Você vai se dar mal, avisou um dos gigantes. Pois mostre aí sua força. O que você consegue fazer? Disse o alfaiate. Então, o gigante pegou uma pedra e esmagou-a entre os dedos. Depois pegou um arco e flecha e atirou a flecha tão alto que ela levou um bom tempo para cair de volta. Agora, replicou o alfaiate, você vai ver minha força. Se quiser lutar comigo, terá de mostrar muito mais. E, pegando uma pedrinha, embrulhou-a disfarçadamente com o queijo. E quando apertou os dedos, a água do queijo espirrou para fora. Eu posso espremer água de pedra, disse ao gigante, mas você não. O gigante ficou muito impressionado por ver que alguém conseguiria mais do que ele. O alfaiate, então, pegou um arco e uma flecha, mas o que ele atirou disfarçadamente foi a cotovia, que voou e não voltou mais. Sua flecha voltou, disse ele ao gigante, mas a minha foi atirada tão alto que não volta nunca mais. Os gigantes ficaram muito espantados por terem encontrado alguém mais forte do que eles e disseram: Você não quer ser nosso companheiro? O alfaiate concordou. É verdade que ele era pequeno, mas assim mesmo era uma boa aquisição. E assim os gigantes o aceitaram em sua companhia e ficaram algum tempo com ele. Mas não se sentiam nada bem em ter consigo alguém mais forte. Certa vez, estando o alfaiate ainda acordado na cama, ouviu os gigantes conversando e resolvendo matá-lo. Então ele tomou as devidas providências, preparou uma farta refeição com as coisas que havia trazido. Os gigantes comeram e beberam até não poder mais. E ficaram muito desmaiados, mas não esqueceram que queriam matar o alfaiate. Este, porém, pegou uma bexiga de porco, encheu-a de sangue, amarrou-a na cabeça e deitou-se na cama. O gigante escolhido para matá-lo veio vindo e deu um golpe de faca na bexiga. Quando o sangue escorreu, todos ficaram satisfeitos, pois agora estavam livres do alfaiate. E em seguida deitaram-se ali mesmo e dormiram. Então, o alfaiate se levantou da cama e foi matando um gigante após o outro, enquanto todos dormiam. Em seguida, foi à presença do rei e contou como havia matado os gigantes um por um. O rei manteve a palavra e deu-lhe sua filha como esposa, e assim o alfaiate se casou com a princesa. O rei tinha grande admiração pela força de seu genro, mas nem ele, nem sua filha sabiam quem era na verdade aquele rapaz. Seria um alfaiate ou um filho de rei que ali aparecera? Naquela ocasião, eles não sabiam. E se desde então não chegaram a saber, até hoje ainda não sabem. Fecha aspas. Este é um dos contos de fadas que iremos observar. Antes, porém, de nos ocuparmos dele, queremos compará-lo com outro. Pois, quando coletamos contos de fadas, de onde quer que sejam, de que povo e de que época provenham, tratando-se de contos de fadas autêntico, constataremos que existe certo princípio imagético básico que pulsa em todos eles. Quero chamar a atenção dos senhores para o fato de já termos deparado com os gigantes que foram vencidos pela esperteza. E agora vamos dar um salto de milênios e pensar no mito de Ulisses. No momento em que Ulisses encontra o gigante Polifemo. Antes, porém, vamos pôr outro conto de fadas ao lado do primeiro. Abre aspas. Aconteceu uma vez. Onde foi? Sim, é verdade. Onde não foi? Era uma vez um rei. Tão benquisto que constantemente vinha a saber que o povo desejava seu casamento com uma esposa que fosse tão boa e nobre quanto ele. Era-lhe difícil, contudo, encontrar alguém de cuja idoneidade ele pudesse ter certeza, tal como seu povo desejava. O rei tinha um velho amigo, um pobre guarda florestal que vivia na floresta. Uma vida simples e feliz, e que era muito sábio. Poderia facilmente ficar rico, pois o rei lhe daria tudo o que desejasse, mas preferia continuar pobre e com sua sabedoria. O rei foi então até seu amigo, o guarda florestal, e lhe pediu um conselho. Este lhe deu um ramo de alecrim. E disse: Conserve este ramo, e a jovem diante da qual ele se curvar. Abre chaves. Lembremo-nos aqui da varinha de condão. Fecha chaves. Retomando: Conserve este ramo, e a jovem diante da qual ele se curvar é aquela a quem você deve unir-se. Já no dia seguinte, o rei fez vir à sua presença um grande número de moças. Mandou espalhar à sua frente uma porção de pérolas e, com elas, escrever o nome de cada uma sobre a mesa. Depois comunicou que a jovem diante da qual o ramo de alecrim se curvasse iria ser sua esposa. As outras poderiam apenas levar as pérolas. Depois passou por todas com o ramo de alecrim, mas este não se mexeu, nem se inclinou diante de nenhuma. As moças receberam suas pérolas e foram dispensadas. No segundo dia, tudo foi preparado de novo e aconteceu a mesma coisa. E no terceiro dia não houve mudança alguma. À noite, quando o rei estava dormindo, ouviu um barulho na janela. E ao verificar o que era, viu um passarinho de ouro que lhe disse: Você não sabe, mas já me prestou duas vezes um grande serviço, e eu também quero prestar-lhe um. Quando amanhecer, levante-se, pegue o ramo de alecrim e me siga. Vou guiá-lo até certo lugar onde você encontrará um cavalo com uma flecha prateada fincada no corpo. Você deve retirá-la e então o levará até onde se encontra aquela que será sua esposa. Na manhã seguinte, o rei saiu. Seguindo o passarinho de ouro. Por fim, chegaram até o cavalo, que estava fraco e doente, e que disse: Uma feiticeira cravou uma flecha em meu corpo. O rei logo retirou a flecha do cavalo, e no mesmo instante, este se transformou num cavalo maravilhoso e audaz. O rei montou. O ramo de alecrim movimentou-se diante do cavalo e o passarinho de ouro, voando na frente, Foi guiando o rei em seu cavalo encantado. Finalmente chegaram a um castelo de vidro. Já de longe ouviram um zumbido incessante. E quando o rei, o ramo de alecrim e o passarinho de ouro entraram, o rei viu lá, de pé, um outro rei, todo de vidro. No estômago desse rei de vidro estava uma enorme mosca zumbidora. Era ela que tanto zumbia e que incomodava terrivelmente o estômago do rei, querendo sair lá de dentro. O rei perguntou ao rei de vidro o que significava aquilo. Olhe lá no sofá, disse o rei de vidro, onde minha rainha está sentada com uma veste de seda rosada. E o mistério ligado a isso você vai poder ver logo, pois justamente agora a teia que envolve a rainha está sendo rasgada por aquele pássaro, e ele vai rasgá-la toda. Quando não restar mais nenhum fio, virá uma aranha malvada e tecerá outra vez uma nova teia em volta da rainha. E enquanto eu estiver enfeitiçado neste corpo de vidro, minha esposa será envolvida numa teia pela aranha. Já faz muitos séculos que estamos aqui aprisionados, até que se desfaça o feitiço e que fiquemos livres. De fato, apareceu uma aranha malvada para envolver a rainha numa teia. Mas quando ela começou a tecer, o cavalo encantado se aproximou para matá-la. Ele já ia dar uma pisada na aranha quando a mosca zumbidora conseguiu sair e quis ajudar a aranha. O cavalo encantado, porém, matou as duas. Nesse momento, o rei de vidro se transformou num rei humano. O pássaro virou uma graciosa jovem, e a rainha ficou livre da teia de aranha, e o antigo rei de vidro contou como tudo acontecera. Quando ele era rei, sofria perseguição de uma bruxa má, que vivia na floresta, nos limites de seu reino. A bruxa queria que ele se casasse com sua filha. Mas como ele fora buscar esposa num castelo encantado da vizinhança, a bruxa prometera vingar-se. Transformara sua própria filha numa mosca zumbidoura que corroía o estômago do rei, transformado em rei de vidro. A rainha era atormentada pela aranha em que a própria bruxa se transformara. A criada fora transformada no pássaro. E o cavalo, no qual ele tinha vindo, levara uma flechada da bruxa má e ficara com a flecha em seu corpo. Agora, tudo tinha acabado bem, porque o cavalo fora libertado e, com isso, todos os outros ficaram livres do feitiço. Então, o rei perguntou ao antigo rei de vidro, já transformado, onde poderia achar uma boa esposa? O antigo rei de vidro lhe indicou o caminho para o castelo encantado da vizinhança. O passarinho de ouro foi de novo voando na frente, e ao chegar lá, eles encontraram um lírio. Imediatamente, o ramo de alecrim foi atraído para o lírio e se curvou diante dele. Nesse momento, surgiu do lírio uma belíssima jovem, que também havia sido enfeitiçada, pois a rainha do antigo castelo de vidro era sua irmã. Agora, com tudo o que tinha acontecido, a jovem também se libertou do feitiço. O rei a levou consigo e eles se casaram. Sua felicidade foi imensa, tão grande quanto a felicidade de seu povo. Eles viveram por muito, muito tempo. E quem sabe, se ainda não desapareceram nem morreram, é bem possível que estejam vivos até hoje. Fecha aspas, fim do conto. Acabamos de ver, portanto, outro conto de fadas que contém elementos diferentes. A primeira coisa de que temos de nos desacostumar ao querermos compreender o conteúdo de autênticos contos de fadas ou lendas é da tendência a considerá-los uma obra literária surgida de uma fantasia qualquer dos povos. Isso eles não são jamais. O ponto de partida para o surgimento de todos os contos de fadas autênticos situa-se em tempos remotos, na época em que todos os homens, que ainda não estavam amadurecidos para a cultura do intelecto, tinham um alto grau de clarividência, ora maior, ora menor, remanescente de uma clarividência primordial. As pessoas que ainda conservavam essa clarividência por muito tempo passavam por estados intermediários entre o sono e a vigília. Quando as pessoas com tais resíduos de clarividência estavam nesse estado intermediário, vivenciavam, de fato, o mundo espiritual. O mundo espiritual em suas múltiplas formas. Não era a mesma coisa que é hoje o sonho. Para a maioria das pessoas, não para todas, o sonho atual é algo caótico. Naqueles velhos tempos, as pessoas possuidoras dessa antiga clarividência vivenciavam algo bem regular, tão regular que em diferentes pessoas as vivências eram idênticas, ou pelo menos aproximadas de um padrão. O que sucedia, na verdade, com as pessoas em tais estados intermediários entre o sono e a vigília? Quando as pessoas se encontram dentro de seu corpo físico, percebem o mundo ao seu redor de modo como este pode ser percebido com os órgãos físicos dos sentidos. Mas atrás desse mundo está o mundo espiritual. Nesse estado intermediário, era como se da frente da pessoa fosse retirado um véu. O que seria o véu do mundo físico? E o mundo espiritual se tornasse visível. E tudo o que estava no mundo espiritual tinha uma certa relação com o que existia no interior dos homens. É como acontece no mundo físico. Não podemos ver as cores com os ouvidos, nem ouvir os sons com os olhos. Tudo o que está fora corresponde ao que está dentro. Portanto, nesses estados intermediários, os sentidos exteriores se calavam. Mas o que estava no interior, no anímico, assumia vida. E assim, com os olhos e os ouvidos, perdão, como os olhos e os ouvidos têm sua relação com o mundo em volta, partes específicas do corpo astral humano tinham, naquele estado intermediário, sua relação com o mundo circundante. Quando os sentidos exteriores se calam, a alma desperta. Antes de mais nada, nós temos na alma três membros: a alma da sensação, a alma da razão e a alma da consciência. Assim como os olhos e os ouvidos têm diferentes relações com o derredor, também esses três membros da alma humana têm suas relações específicas com o mesmo. Desse modo, para as pessoas nesse estado intermediário, dependendo de qual membro da alma esteja voltado para o derredor, torna-se perceptível uma ou outra parte do derredor espiritual. Suponhamos que a alma da sensação esteja dirigida especialmente para o derredor espiritual. Nesse caso, a pessoa verá todos os seres espirituais de seu derredor que estão intimamente ligados às forças comuns da natureza, aquilo que, por assim dizer, vive nos elementos da natureza. Ela não vê propriamente o jogo das forças da natureza, mas sim o que vive no jogo dessas forças, no vento, na tempestade e em outros fenômenos naturais. Por meio de sua alma da sensação, a pessoa vê os seres que aí se manifestam. E quando é especialmente a alma da sensação que está ativa, é como se a pessoa ainda vivesse na época em que o ser humano ainda não tinha condições de empregar sua alma da razão e nem sua alma da consciência. Ela é então transportada para o passado e vê o derredor como o via antigamente, quando nada sabia sobre como lidar com a alma da razão e com a alma da consciência. Naqueles antigos tempos, porém, a própria pessoa ainda estava intimamente ligada às forças da natureza. Ela mesma ainda estava mergulhada em todas essas forças naturais. Era então um ser constituído apenas de corpo físico, corpo etérico, corpo astral e alma da sensação. E era desse modo que o ser humano povoava o mundo. Ele sabia, então, fazer o mesmo que agora é feito pelos seres que podem estar à sua volta e que vivem dentro das forças inferiores da natureza. Estes lhe aparecem como expressão daquilo que o ser humano foi antigamente quando podia arrancar árvores em meio ao vendaval, podia dominar o tempo, a neblina e a chuva. Assim, esses seres que hoje o rodeiam lhe aparecem tal como ele foi num passado em que seu poder era gigantesco, por ainda não ter se distanciado tanto das forças da natureza. As figuras que então lhe apareciam e eram a réplica de sua própria estrutura apareciam-lhe como homens de força gigantesca. Essas figuras são os gigantes. Nesse estado intermediário, o homem vê os gigantes como figuras reais, que se lhe apresentam como uma característica essencial bem definida. Homens com uma força gigantesca. Os gigantes, porém, são tolos, porque vêm de uma época em que ainda não sabiam usar a alma da razão. Eles são fortes e tolos. Vejamos agora o que a alma da razão consegue ver em tais estados intermediários. Ela consegue ver as coisas que já estavam de acordo com certa sabedoria. Por meio daquilo que no homem é o gigante, ou seja, por meio da força, tudo, por assim dizer, é configurado por meio do que existe na alma da razão. O ser humano, quando vive dentro dessa alma da razão, vê ao seu redor entidades, figuras que introduzem a sabedoria em tudo, que põem tudo sabiamente em ordem. Enquanto ele geralmente via o gigante como figura masculina, agora vê os seres da alma da razão como entidades de forma feminina, que introduzem sabedoria nas coisas, no torvelinho do mundo. Essas são as mulheres sábias, que estão por trás das coisas configuradas e que dão forma a tudo. A pessoa que se encontra nesse estado intermediário vê retratada nessas figuras a forma que assumia quando ainda não possuía a alma da consciência, mas já possuía a alma da razão. Essas figuras reinam sabiamente por trás das coisas, e estando nesse estado intermediário, e por se ver intimamente análogo a essas figuras, o ser humano tem, muito frequentemente, o seguinte sentimento, abre aspas. O que vejo como entidades femininas sábias, isso é algo realmente aparentado comigo, fecha aspas. É por isso que, nesse caso, muitas vezes nós vemos o conceito irmã quando essas entidades femininas aparecem. Quando a pessoa se encontra nesse estado intermediário de consciência, existe ainda algo que ela vivencia em sua alma e que só podemos efetivamente captar de modo muito íntimo. Nesse estado de alma, a pessoa está afastada da percepção física comum. Diz então a si mesma, abre aspas, sim, o que vejo aí está, na verdade, contido no que vejo durante o dia, no que fica claro durante o dia para minha alma da razão. Mas quando eu o vejo durante o dia, ele se mostra do avesso. Fecha aspas. Quando a pessoa que está nesse estado intermediário se lembra das impressões diurnas, estas se apresentam de modo inverso ao que ela sente quando, de dia, recorda o estado intermediário e as diferentes configurações esvoaçantes de seu sistema astral. Mas quando ela se recorda das impressões diurnas, é como se aquilo que em verdade são sutis configurações etéricas, situadas por trás da realidade comum, se apresentassem como configurações enrijecidas. É por isso que as configurações diurnas lhes aparecem como se mantivessem dentro de si sua verdadeira essência, por obra de encantamento. Sempre que aparece uma planta ou um ser enfeitiçado, isso acontece porque a pessoa vê o conteúdo de uma entidade sábia existente por trás da aparência física, e lembra consigo mesma, abre aspas. Sim, durante o dia isto é apenas uma planta que está separada de minha alma da razão, e é por isso que durante o dia eu não consigo alcançar sua essência, fecha aspas. Quando a pessoa chega a sentir essa estranheza entre as configurações diurnas e o que existe por trás delas, como, por exemplo, entre a figura diurna do lírio e o que está por trás dele, que é a configuração familiar à sua alma da razão, ela sentirá vontade de ligar sua alma da razão àquilo que está por trás da figura diurna, como num casamento, como numa união da figura noturna com a figura diurna. A alma da consciência formou-se no homem numa época em que ele já se havia distanciado bastante das forças da natureza, quando ele, por assim dizer, já não conseguia mais ver o que existia por trás dos mistérios da existência. A capacidade da alma da consciência está muito, muito distante daquelas forças potentes que descrevemos acima. A capacidade da alma da consciência é a esperteza, muito distante, porém, da potência de uma grande força. Com a alma da consciência, nós vemos as entidades espirituais que permaneceram naquela fase em que o ser humano possuía somente o envoltório do eu. São esses os seres que a pessoa vê. Eles não conseguem fazer muito por terem pouca força. E, como a pessoa vê em imagens as configurações condizentes com sua natureza interior, elas se lhe apresentam como anões. É assim que, nesses intervalos em que a pessoa está livre de suas impressões sensoriais, todo o reino que está por trás das percepções sensoriais é povoado com tais figuras. Quando, em certos momentos de elevação, a pessoa se sente relacionada com esse mundo espiritual, os acontecimentos exteriores da vida lhe parecem como que uma cópia de todo esse relacionamento com o mundo espiritual, o que são de fato. Quando uma pessoa é bem perspicaz na vida, quando não olha para o mundo de um modo apenas seco e prosaico, mas esclarece para si mesma as relações da vida com a realidade espiritual, principalmente nas situações em que ainda se consegue saber alguma coisa da realidade espiritual, pode acontecer o seguinte. Suponhamos tratar-se de alguém bem sensato, que observa o fato de certas pessoas serem espertas. E por meio dessa esperteza, dominarem a força bruta que costuma reger a vida humana. Então ele diz a si mesmo, abre aspas, o que acontece realmente na vida, quando a trama da esperteza domina a força bruta, nós o devemos às potências que se encontram por trás de nós, com as quais somos aparentados. E que fazem com que tomemos consciência de uma força em nós que, por meio da inteligência, domina a força bruta que nós mesmos ainda possuímos quando estávamos no estágio dos gigantes. Fecha aspas. E os acontecimentos em seu íntimo? Parecem-lhe imagens refletidas dos acontecimentos exteriores do mundo, que se retraíram, mas que ainda são perceptíveis ao mundo espiritual. No mundo espiritual, se espelham as lutas das entidades que são corporalmente mais fracas, mas que, em compensação, se tornaram espiritualmente mais fortes. Nos contos de fadas, sempre que aparece a vitória sobre as forças brutas ou os gigantes, trata-se basicamente de uma percepção obtida naquele estado de consciência intermediário. O ser humano quer esclarecer-se a respeito de si próprio. O mundo espiritual desapareceu para ele. Mas ele diz a si mesmo, abre aspas, eu consigo me esclarecer quando me encontro nesse estado intermediário. Nele eu me torno tão sábio que a inteligência e a esperteza ganham da força bruta. Fecha aspas. E aí surgem as potências que de fato existem no mundo espiritual e que correspondem às nossas forças de inteligência. Elas se apresentam, atuam e esclarecem o homem quanto ao que acontece no mundo espiritual. A pessoa relata, então, o que se passou no mundo espiritual e deve fazê-lo dizendo o seguinte, abre aspas, o que eu vi e vou contar aconteceu certa vez, mas, na verdade, está sempre acontecendo por trás do mundo sensório, no mundo espiritual, onde são outras as condições de vida. Fecha aspas. Estando a pessoa nesse estado intermediário, a cada vez que ela vê ocorrer um fato desses, talvez ele já se tenha extinguido e as condições em que se deu já se tenham esvaído. Mas pode ser que ainda estejam presentes. Isso depende de haver, em algum lugar, uma pessoa naquele estado intermediário observando esse fato. Ele não ocorre aqui ou ali, mas em toda parte onde haja alguém que possa observá-lo. É por isso que um conto de fadas autêntico tem de começar assim. Certa vez, abre aspas, certa vez aconteceu. Onde foi? Na verdade, onde não foi? Fecha aspas. Esse é o início correto para um conto de fadas, e cada um deles deve terminar assim. Abre aspas. Isso foi o que eu vi uma vez. E se o que aconteceu no mundo espiritual não se extinguiu, não morreu, então está vivo até hoje. Fecha aspas. É nesse estilo que todo conto de fato deve ser contado. Nós suscitamos a sensação correta para o que será relatado sempre que começamos e terminamos do modo indicado aqui. Suponhamos que alguém como o rei do segundo conto de fadas tivesse de procurar uma esposa. Ele procura um ser que no mundo dos homens seja a cópia exata do que ele consiga encontrar no mundo espiritual, como seu protótipo, podendo ser encontrado na atuação sábia daquelas potências, perceptíveis pela alma da razão. Na vida exterior, isso não pode ser encontrado. Por isso, ele tem de sujeitar o homem exterior ao homem interior. No plano físico, o ser humano está sujeito a enganos. Por isso, tem de deixar as forças mais profundas regerem quando quer encontrar algo como uma esposa. Disso o ser humano é capaz, mesmo ainda hoje, quando se coloca naquele estado de transição e coloca a si mesmo em relação com as forças que ali regem. Mas as pessoas que são portadoras de tais forças vivem em recolhimento, em local onde não sejam desviadas pelas circunstâncias intensas da vida. É por isso que o rei tem de dirigir-se ao seu amigo eremita, que vive na pobreza e na solidão, mas conhece o segredo das forças que ligam o ser humano ao mundo espiritual e pode dar-lhe o ramo de alegria. Não é por meio de quaisquer arranjos exteriores que o rei consegue encontrar o que só poderá ser decidido perante sua imagem primordial proveniente do mundo espiritual. Por isso, ele inicialmente sonha. Vem o passarinho de ouro e ele continua como que sonhando acordado. Então ele experimenta aquele claro tatear de quando se está no mundo espiritual e passa por tudo o que eu lhes mostrei. Paulatinamente, com base nas forças que repugnam a natureza e a nobreza humanas, ele chega a descobrir algo que se manteve até os fins de hoje. Perdão, até os dias de hoje, a possibilidade de o homem sentir a felicidade pura. Nenhuma força ligada atualmente ao mundo físico pode levá-lo a isso. Só a força que lhe aparece quando a alma da razão, ou enfim, a força anímica interior, se volta para o mundo espiritual. Isto lhe aparece na imagem do cavalo encantado. Porém, esse cavalo no mundo físico é apenas a sombra do espiritual que está por trás. As forças anímicas maléficas que se encontram no mundo físico, essas forças que estão incorporadas ao mundo físico, lançaram a flecha no corpo do cavalo. Mas no momento em que essas forças se retiram e o cavalo se vê livre delas, mobiliza-se a força que leva o rei a poder julgar a situação. De modo que, se não olhar só para o exterior, ele poderá encontrar o que lhe é apropriado. Com a razão comum, poderia ir pelo mundo afora, perdão, encontraria pessoas aqui e ali, mas passaria pela esposa que procura sem percebê-la, pois as condições que aqui vêm ao caso e que agem fazendo oposição, ele não as compreende. As condições anteriores se mantêm. As condições que o rei procura estão aí, porém deturpadas pelo mundo físico exterior, onde em geral as coisas aparecem transformadas. No mundo físico, nós nem temos as forças em sua verdade. Mas no rei transformado em rei de vidro, lhe aparece em sua verdadeira configuração a personalidade que lhe pode indicar onde procurar a esposa. O rei de vidro foi justamente transformado pelas forças oponentes do mundo exterior. E essas forças atuam de modo que o ser humano fica inteiramente envolto pelas condições desse mundo exterior. O rei de vidro fica, primeiro, totalmente enredado nelas. Isso faz com que ele fique interiormente diferente do que poderia realmente ser. O ser humano tem em seu karma fatos que são, na verdade, como que uma injustiça, como uma mosca zumbidora malvada. A verdade do que está subjacente a isto mostra-se totalmente na imagem. Temos de imaginar toda a situação. Como poderá ser encontrado, nas forças mobilizadas do rei, o que está por trás das aparências físicas? Quando nele são ativadas as forças da alma e quando ele as conduz corretamente, então esse rei encontra o que as forças físicas exteriores lhe ocultam, isto é, a esposa. Algo exterior que venha a ocorrer, qualquer acontecimento, digamos, pedir a mão de uma noiva, é representado, mas não em condições comuns, e sim nas condições em que alguém se encontra com certo condutor de almas. Neste caso, para o rei, o eremita. que mobiliza nele forças profundas. Com isso, a pessoa é conduzida às forças por cujo intermédio tudo o que existe no mundo físico lhe parece, por algum tempo, uma inverdade da qual ele necessita, quando isso lhe é possibilitado para compreender a verdade. Assim vemos que existem basicamente condições exteriores, mas há também outros estados de consciência que suscitam uma visão verdadeira. Todo conto de fadas pode ser interpretado desse modo, mas temos de interpretá-lo com base na verdade espiritual que está por trás de todo o mundo dos contos de fadas. E tudo o que se nos apresenta num conto como traços particulares, nós podemos, pouco a pouco, descobrir e interpretar. Por exemplo, a ligação misteriosa existente entre as forças vivas, que percebem, e as forças misteriosas da vida em si pode tornar-se visível quando empregamos a vidência interior. Ela é simbolizada maravilhosamente pelo contato do passarinho de ouro com o lírio. No lírio, na verdade, subjazem forças espirituais mais sutis, mais elevadas, que, no entanto, precisam ser primeiro tocadas pelo passarinho de ouro para só então se apresentar. No mundo dos contos de fadas, existe a justificada crença de que tudo existente à nossa volta é a realidade espiritual encantada, e que o homem chega à verdade quando desencanta novamente o mundo espiritual encantado. Evidentemente, para nós, tem de estar claro que, em suas origens, o conto de fadas é de fato a interpretação de um acontecimento astral que nos foi relatado. As pessoas, contudo, têm um grande talento para modificar certos aspectos. A partir do momento em que coletamos os contos de fadas da boca do povo, temos o que restou de uma antiga imagem vista no plano astral, mas aspectos isolados podem ter sido modificados. Nesse caso, o intérprete pode facilmente cometer erros ao tentar interpretar com um engenho especial esses aspectos, pois na interpretação correta dos contos de fadas, nós nunca podemos nos enganar. Temos de voltar à forma primordial e reconhecê-la. Tudo corresponde àquelas vivências astrais. Podemos, então, deparar-nos com a seguinte pergunta, abre aspas. Acaso naquela época em que eram captadas as vivências espirituais num estado de consciência intermediário, o ser humano possuía uma configuração como a de hoje? Fecha aspas. Não, não possuía. O ser humano passou por configurações bem diferentes até desenvolver a que possui hoje. Mas aquilo que ele ultrapassou, aquilo que ele se despojou, de que ele se despojou, aparece numa configuração externa bem definida. Para se afastar de sua força gigantesca, o homem precisava despojar-se de sua configuração gigantesca. Tinha de sobrepujá-la, refinar suas forças e elevá-las à alma da razão e à alma da consciência. Também existem seres que ficaram estagnados no estágio da força bruta. Sempre que se manifesta ao homem algo ruim, que precisaria ser vencido, mas ficou estacionado no plano astral, isso se apresenta como dragão ou seres semelhantes, que nada mais são senão formas grotescas, desde então modificadas no mundo espiritual. Formas daquilo que o ser humano tem de transformar e apartar de si mesmo. E nesse caso, nós também precisamos estar cônscios de que, nos contos de fadas, isso corresponde a um fato bem definido. Para finalizar, eu gostaria ainda de narrar-lhes, para sua interpretação própria, um conto de fadas em que se mostram reunidos, num só conjunto, os mais variados temas recém-expostos, em que a pessoa se coloca em relação com o mundo astral. E se os senhores aplicarem a esse conto de fadas bem complexo o que foi dito aqui, logo poderão encontrar por si mesmos seu fio condutor. Esse conto de fadas é como que uma síntese, uma concentração das mais variadas forças que se entrelaçam. Abre aspas. Era uma vez. Onde foi? Sim, poderia mesmo ter acontecido em toda parte. E então, onde não foi? Era uma vez um velho rei que tinha 3 filhos e 3 filhas. Quando ele estava à beira da morte, disse aos 3 filhos: Deem a mão das 3 filhas em casamento aos primeiros que pedirem, para que elas não fiquem solteiras. Este é o primeiro ensinamento que lhes dou. O segundo é que vocês não devem ir a um certo lugar, principalmente à noite, e indicou o lugar como sendo debaixo de um álamo na floresta. Quando o rei morreu, os filhos se empenharam em seguir suas instruções. Na primeira noite, uma voz chamou pela janela, pedindo que lhe fosse dada uma das filhas do rei. Os irmãos fizeram o que foi pedido e jogaram uma das irmãs pela janela. Na segunda noite, mais uma vez, uma voz chamou pela janela, pedindo-lhe que fosse dada uma das filhas do rei. Então, os irmãos jogaram a segunda irmã pela janela. Na terceira noite, uma voz tornou a chamar pela janela, pedindo-lhe que fosse dada uma das filhas do rei. E os irmãos, então, jogaram a terceira irmã pela janela. Agora estavam sozinhos. Mas, estando muito curiosos, quiseram saber o que havia com o álamo. Assim sendo, certa noite saíram. Sentaram-se debaixo do álamo, acenderam uma fogueira e adormeceram. O irmão mais velho devia ficar de guarda. Quando ele estava andando de um lado para o outro com sua espada, viu algo comendo na fogueira e, ao chegar mais perto, deparou-se com um dragão de 3 cabeças. Começou então a lutar com ele. Venceu-o, enterrou-o, mas nada contou a seus irmãos. E quando amanheceu, os 3 voltaram para casa. Na noite seguinte, saíram e foram de novo até o álamo. Tornaram a acender uma fogueira e se deitaram. Era a vez do segundo irmão montar guarda. Não demorou muito e ele viu algo comendo na fogueira. Ao chegar mais perto, deparou-se com um dragão de 6 cabeças. Então começou a lutar com ele. Venceu-o, enterrou-o, mas nada contou a seus irmãos, e estes acharam que nada tinha acontecido. Na manhã seguinte, voltaram para casa. Na terceira noite, fizeram o mesmo. Acenderam uma fogueira, e dessa vez era o irmão mais moço quem devia ficar de guarda. Assim que os outros adormeceram, e ele estava andando de um lado para o outro com sua espada, viu algo comendo na fogueira. Foi olhar melhor e hesitou um pouco. Com isso, passou-se algum tempo. Depois ele começou a lutar com o dragão que tinha agora 9 cabeças. Mas, quando ele o venceu, a fogueira tinha se apagado. Como ele não queria que os irmãos o surpreendessem, pôs-se a caminho em busca de um ponto de luz. Nisto viu uma pequena luz entre os galhos. Foi buscá-la, mas ela não era suficiente. Então ele viu algo lutando pelos ares e perguntou o que estava acontecendo. E os seres que lutavam disseram: Nós somos o sol e a aurora. Lutamos pelo dia. Ele desamarrou o cordão que segurava suas calças e amarrou com ele o sol e a aurora juntos, de modo que os dias não pudessem começar. Perdão, de modo que o dia não pudesse começar. Depois seguiu seu caminho em busca de luz e de fogo. Chegou então a um lugar onde 3 gigantes dormiam ao lado de uma imensa fogueira. Pegou um pouco de fogo e, quando foi passar de volta por cima de um dos gigantes, sobre este caiu um pouco de fogo, de modo que ele acordou. Agarrou o rapaz com a mão e o mostrou aos outros, dizendo: Vejam só o mosquito que eu apanhei. O filho do rei se viu em péssima situação, pois os gigantes queriam matá-lo. Mas, antes de matá-lo, ainda queriam sua ajuda para algo e fizeram um trato com ele. É que eles desejavam pegar 3 filhas de um rei, mas lá havia um cachorro e um frango, e estes faziam tal escarcéu que eles não conseguiam entrar. O filho do rei prometeu ajudá-los, e com isso seria libertado. Os gigantes amarraram nele a ponta de um novelo de linha, e assim o filho do rei se pôs a caminho. Ficara combinado que ele daria um puxão na linha sempre que fosse para um dos gigantes ir ao seu encontro. Logo ele chegou a um rio que não conseguia atravessar. Abre parênteses. Enquanto tudo isso acontecia, seus irmãos continuavam dormindo. Fecha parênteses. Ele deu um puxão na linha e um dos gigantes veio, jogou uma árvore sobre o rio e ele pôde seguir caminho. Chegou então ao castelo do rei, onde viviam as 3 irmãs. Ele entrou e chegou a um dos quartos. Lá viu uma delas deitada numa cama de cobre e com um anelzinho de ouro no dedo. Ele tirou o anel, enfiou-o no próprio dedo e seguiu adiante. Chegou ao segundo quarto, onde a segunda irmã dormia numa cama de prata, com um anelzinho de ouro no dedo. Ele tirou o anel e enfiou-o no próprio dedo. Chegou então ao terceiro quarto. Numa cama de ouro estava deitada a terceira irmã, e seu anelzinho de ouro ele também enfiou no próprio dedo. Olhando tudo por ali, descobriu que no castelo havia uma entrada com uma abertura bem pequena. Deu, pois, um puxão na linha, e o primeiro gigante apareceu. Quando, porém, este foi passar pela pequena abertura, meteu a cabeça dentro e o resto do corpo ficou para fora. E o filho do rei, no mesmo instante, cortou-lhe a cabeça. Fez então o mesmo com o segundo e o terceiro gigantes. Havia, portanto, matado os três. Em seguida, voltou para junto de seus irmãos, depois de ter primeiro desamarrado o sol e a aurora. Os irmãos se entreolharam e disseram: Como essa noite foi comprida! É mesmo, disse o mais moço, aproximando-se. Foi uma noite bem longa. Mas, tal como os outros fizeram, ele também não contou nada, e os três voltaram para casa. Passado algum tempo, os irmãos quiseram casar-se, e o mais moço disse aos outros que sabia onde havia três filhas de rei, e os levou até aquele castelo. Os três irmãos se casaram, sendo que o mais moço se casou com a mais bonita, a que estava deitada numa cama de ouro. O mais moço era o herdeiro de seu sogro e, por isso, teve de ir viver em terra estranha. Porém, após algum tempo, ele quis visitar sua terra natal, levando consigo a esposa. Mas o rei lhe disse: Se você empreender a viagem, na fronteira, sua esposa lhe será roubada e talvez você não a veja nunca mais. Eles, porém, queriam ir e foram, levando 30 acompanhantes para protegê-los. No entanto, quando chegaram à fronteira, a esposa foi raptada por um poder desconhecido. Ele então voltou e perguntou a seu sogro como e onde poderia reencontrar sua esposa. O sogro respondeu: A única possibilidade de achá-la é no Reino Branco. Assim ele partiu em busca da esposa, mas ignorava totalmente qual caminho levava ao Reino Branco. Chegou primeiro a um castelo e foi informar-se sobre o caminho para ir ao Reino Branco. Ao entrar no castelo, viu a castelã sentada e reconheceu nela uma de suas irmãs, que os irmãos haviam jogado pela janela. Ele perguntou por seu marido, que foi chamado. Era um dragão de quatro cabeças, ao qual foi perguntado sobre o caminho para o Reino Branco. O dragão de quatro cabeças disse que não sabia, mas os animais talvez soubessem. Os animais foram chamados, mas nenhum sabia. O filho do rei seguiu, portanto, sua viagem e chegou a um segundo castelo. Lá encontrou a segunda de suas irmãs, que os irmãos haviam jogado pela janela. Ele perguntou por seu marido, que foi chamado, e era um dragão de oito cabeças. Também este nada sabia do Reino Branco, mas disse que os animais talvez soubessem. Os animais foram todos chamados, mas nenhum sabia o caminho. E o filho do rei teve de seguir viagem. Pouco depois, Chegou a um terceiro castelo. Ao entrar, encontrou lá a terceira de suas irmãs. Ele disse o que queria e ela lhe respondeu com muita tristeza. Seu marido foi chamado e era um dragão de 12 cabeças. Foi-lhe perguntado qual o caminho para o Reino Branco e ele disse que não sabia, mas talvez algum de seus animais o soubesse. Portanto, os animais foram sendo chamados, mas nenhum deles sabia algo sobre o Reino Branco. Por último, veio um lobo manco, que contou: Sim, certa vez fui parar num país onde me feriram de tal modo que fiquei manco. Conheço o Reino Branco. Infelizmente, eu o conheço. O filho do rei disse: Quero ser levado até lá. O lobo não queria ir, nem com a promessa de um rebanho inteiro de ovelhas. Mas, por fim, consentiu em levar o filho do rei até uma montanha, de onde este poderia avistar o Reino Branco. E foram até aquela montanha, e de lá o lobo voltou, deixando o filho do rei sozinho. Este encontrou no caminho uma fonte da qual bebeu, e se sentiu maravilhosamente refeito pela água. Nisto apareceu uma mulher, que ele logo reconheceu como sendo sua esposa roubada. E esta, que também o havia reconhecido, disse-lhe: Você não conseguirá me levar de volta, pois se tentasse, o feiticeiro, que agora me tem aqui como esposa, iria me buscar de novo com seu cavalo encantado, que consegue voar tão rápido pelo ar como o pensamento. O filho do rei perguntou: Então, o que devemos fazer? E ela respondeu: Existe um meio. Precisamos encontrar um cavalo mais veloz ainda. Vá até a velha que vive na fronteira do reino e se ofereça a ela como criado. Ela lhe dará trabalhos difíceis, mas você logo saberá como dar conta deles. Peça como pagamento o potro mais novo e uma sela. E diga à velha, abre aspas, É uma sela que está no sótão cheio de esterco de galinha, fecha aspas. E por último, peça uma rédea bem velha. Assim instruído, o filho do rei foi embora e chegou a um riacho. Quando parou ali para descansar, viu na beira, fora d'água, um peixe que lhe pediu: Pegue-me e jogue-me de novo dentro d'água, e você estará me fazendo um grande benefício. Ele o fez, e nesse meio tempo, o peixe lhe deu um apito e disse: Quando precisar de alguma coisa, toque o apito, que eu lhe prestarei um serviço. O filho do rei guardou o apito e seguiu o caminho. Depois de algum tempo, encontrou uma formiga que estava sendo perseguida por sua inimiga, que era uma aranha. Ele a pôs a salvo, e a formiga, por causa disso, deu-lhe um apito e disse que, quando ele estivesse em apuros, era só apitar, que logo receberia ajuda. Ele guardou o apito e seguiu o caminho. Logo depois, encontrou uma raposa. Ela estava ferida e tinha fincada em seu corpo uma flecha de prata. E a raposa lhe disse: Se você tirar de mim a flecha e fizer um curativo de ervas em minha ferida, Eu lhe darei ajuda quando estiver em dificuldades. O filho do rei fez o que foi pedido, e a raposa lhe deu também um apito. Com os três apitos, ele foi ao encontro da velha que vivia na fronteira do país e lhe disse que queria se empregar como seu criado. Você pode ser meu criado, disse ela, mas o serviço que eu tenho é tão difícil que até hoje ninguém aguentou fazê-lo. E com essas palavras, levou-o até o campo. Lá estavam pendurados 99 homens. A velha explicou. Todos esses se empregaram como meus criados, mas nenhum aguentou cumprir as tarefas. Se você estiver disposto a trabalhar e não cumprir as tarefas, poderá ser o centésimo. E ele assumiu o compromisso por um ano. Só que naquela região, um ano só tem 3 dias. No primeiro dia, a velha cozinhou para ele uma sopa de sonho e depois o mandou cuidar de 3 cavalos. Mas como ele tinha tomado a sopa de sonho, logo adormeceu e quando acordou, os cavalos tinham sumido. Ele se lembrou dos apitos, pegou o primeiro e soprou. Naquele lugar havia uma espécie de mina d'água. 3 peixinhos dourados vieram nadando e, quando ele os tocou, transformaram-se nos 3 cavalos. Ele levou então os cavalos de volta para a velha. Ela mesma havia transformado os cavalos em peixes dourados. Quando viu o filho do rei chegar com os cavalos, ficou praguejando e se lançando de um lado para o outro. No dia seguinte, a velha cozinhou de novo para ele uma sopa de sonho e o mandou sair e cuidar dos cavalos. Ele tornou a dormir por causa da sopa de sonho e, quando acordou, os cavalos tinham desaparecido. Soprou então o segundo apito e na mesma hora apareceram 3 formigas douradas. Quando ele as tocou, lá estavam de novo os 3 cavalos que ele levou de volta para a velha. Isso fez com que a velha ficasse furiosa, pois ela mesma havia enfeitiçado os cavalos e ralhou com eles mais ainda. Mas o filho do rei estava salvo. No terceiro dia, a velha disse a si mesma, abre aspas, agora eu tenho de fazer a coisa com mais esperteza, fecha aspas. E cozinhou novamente uma sopa de sonho e mandou o filho do rei cuidar dos cavalos. Enquanto este dormia por ter tomado a sopa de sonho, ela transformou os 3 cavalos em 3 ovos dourados e os colocou debaixo de seu próprio assento, sentando-se neste. O filho do rei acordou. Os cavalos tinham sumido e ele soprou então o terceiro apito. E, abre parênteses, agora vejam a esperteza com que as coisas atuam, fecha aspas. Apareceu a raposa. A raposa disse: desta vez a situação está bem mais difícil, mas nós vamos conseguir. Eu vou até o galinheiro e lá vou uivar terrivelmente. Isso vai fazer a velha sair correndo. E nesse meio tempo, toque nos 3 ovos dourados que estão embaixo do assento dela. Quando você os tocar, eles se transformarão. E assim foi. A raposa foi até o galinheiro, uivou terrivelmente. A velha pulou e saiu correndo. O filho do rei tocou nos 3 ovos dourados, e quando a velha voltou, estavam lá os 3 cavalos. A velha nada mais pôde fazer senão perguntar: O que quer você como pagamento? Ela pensou que ele fosse pedir algo muito especial, mas ele respondeu: Quero apenas o potro que nasceu hoje, a sela que está lá no sótão cheia de esterco de galinha e umas rédeas velhas. Ele recebeu tudo o que pediu. O cavalo ainda era pequeno e ele teve de carregá-lo nas costas. Quando anoiteceu, o cavalinho disse: Agora você pode dormir um pouco. Eu vou até uma fonte beber água. De manhã, ele estava ali, de volta. No segundo dia, já podia correr com alta velocidade. Na segunda noite, aconteceu o mesmo que na primeira. E no terceiro dia, ele o levou ao lugar onde estava exilada sua esposa. A esposa foi posta sobre o cavalo. E, abri parênteses, esta agora é uma passagem que, para quem tem conhecimento do assunto, é uma profunda comprovação da origem oculta dos contos de fadas. Fecha parênteses. O filho do rei perguntou: Com que velocidade vamos deslocar-nos pelos ares? Com a velocidade do pensamento, respondeu a esposa. Quando o falso senhor da esposa viu aquilo, montou também em seu cavalo encantado para segui-los. E o cavalo lhe perguntou: Com que velocidade vamos deslocar-nos pelos ares? Com a velocidade da vontade ou do pensamento? Respondeu o dono. O cavalo os seguiu velozmente, foi chegando cada vez mais perto e, quase ao alcançá-los, disse ao cavalo que voava na frente que este devia esperar. Só vou esperar quando você chegar bem perto, foi a resposta. No mesmo instante, o cavalo corcoviou e derrubou o ladrão da esposa. Juntou-se ao primeiro cavalo e a rainha foi libertada. O filho do rei pôde então voltar para casa com sua esposa. E eles continuaram vivendo em seu país. E, se o acontecimento não se desvaneceu, ainda vivem até hoje. Fecha aspas, fim do conto. Este é um conto de fadas diferente, um pouco mais complexo, contendo os mais variados aspectos. Até que estejamos em condições de interpretar mais detalhes deste conto de fadas, vamos deixá-lo passar por nossa alma, a fim de decifrarmos nós mesmos os diferentes aspectos que, justamente neste conto, formam um conjunto tão harmonioso. Naturalmente, é preciso descartar o que a falsa tradição introduziu nele. Mas se os senhores o observarem conforme os princípios abordados hoje, poderão descobrir os fios condutores de tudo o que acontece ali. O motivo do dragão, o motivo das 3 irmãs que são jogadas para fora, o motivo do domínio sobre os dragões na fogueira, o motivo da esperteza, o motivo do casamento da alma da razão com o mundo exterior, depois novamente, de modo mais singular, O motivo da esperteza das forças mais sutis do encantamento. A seguir aparece de modo bem peculiar Nêmesis, o Karma, quando o filho do rei se depara novamente com suas irmãs. Os três irmãos haviam jogado fora sua elevada natureza, irmã, e daí a necessidade de matar os dragões na fogueira, e assim por diante. Tais narrativas de contos de fadas são experiências de pessoas do povo que passavam por esse estado de consciência intermediário. Do mesmo modo, os grandes mitos dos povos sobre os deuses são relatos das vivências dos iniciados no plano astral e em planos mais elevados. Os contos de fadas se diferenciam dos grandes mitos dos povos da seguinte maneira: os grandes mitos dos povos podem ser desvendados quando nos baseamos nas abrangentes relações do cosmo. E os contos de fadas, nós os desvendamos quando nos baseamos nos mistérios do povo. No conto de fadas, tudo se apresenta de modo que as diferentes situações e imagens nada mais são do que a repetição do relato de uma vivência astral. Em determinada época primordial, todas as pessoas tinham essas vivências astrais. Depois, estas foram se tornando cada vez mais raras. Umas pessoas, iam contando para outras, e outras iam assimilando, e assim os contos de fadas foram de região em região. Eles aparecem nos mais variados idiomas, e em todo o mundo percebemos as semelhanças e as riquezas dos contos de fada, quando conseguimos extrair as vivências astrais em que se baseiam. Uma pessoa sensível, ao andar hoje pelo mundo, talvez ainda encontre restos de uma clarividência atávica. Aqui ou ali encontrará alguém que lhe conte o que viu no mundo astral, como experiência própria. Uma pessoa que viaje assim pelos países poderá ouvir narrativas de contos de fadas daqueles que ainda têm uma noção da realidade verdadeira. E é assim que eles são anotados em nossos livros. Foi desse modo que os irmãos Grimm coletaram os contos de fadas. Foi desse modo que outras pessoas, em sua maioria não clarividentes, coletaram contos de fadas, recebendo-os de segunda, terceira, quarta, quinta mão, às vezes até de décima, de modo que eles chegaram a tais pessoas numa forma bem deturpada. Aproximava-se, porém, o crepúsculo da época em que as pessoas ainda tinham uma íntima ligação com o mundo espiritual, a qual acabamos de caracterizar. As pessoas estão se afastando cada vez mais desse mundo espiritual. A clarividência atávica se torna cada vez mais rara, pelo menos aquela que pode ser considerada ou pode ser considerada saudável. E a verdadeira clarividência estará cada vez mais reservada só àqueles que praticam uma autoeducação. E a maioria das pessoas que ainda sabem um pouco dessas coisas poderá no futuro dizer o que foi visto pelas pessoas dos tempos antigos. Abre aspas. Houve uma época em que pessoas idosas contavam isto ou aquilo de suas vivências astrais. Onde foi? Poderia ter sido em todos os lugares. Fecha aspas. Hoje, porém, só muito raramente encontramos alguém que possa contar isso partindo de uma fonte verdadeira. E das vivências dos contos de fadas, poderíamos dizer o seguinte. Abre aspas. Elas aconteceram uma vez e, se ainda não morreram, estão vivas até hoje. Fecha aspas. Mas, para a maioria das pessoas que se envolveram interiormente com o plano físico, elas morreram há muito tempo. Fim da segunda conferência e fim do livro Os Contos de Fadas, sua poesia e sua interpretação.